Fala galera, eu sou o Victor Piccoli, apresentador do Top Drive, fundador da Digital Drive e esse é o Drivecast, um podcast sobre o setor automotivo em que falaremos de assuntos do interesse de compradores de carros e concessionárias. Eu sou um entusiasta da inovação no setor automotivo e espero te impactar positivamente com esse episódio. Depois de escutar esse episódio, eu quero um feedback teu sobre o que achou lá no meu Instagram, @VictorPiccoli. Me segue para mais conteúdos do setor automotivo. Pessoal, hoje estamos aqui na garagem da Volkswagen em um tour aqui para conhecer vários carros que estão expostos por aqui. E eu trouxe aqui para uma conversa conosco o André Drigo, que não só é o responsável pelo projeto aqui dessa garagem, como também é o cara responsável por vários e vários projetos que a gente conhece aqui no Brasil de carros da Volkswagen. Então, André, muito obrigado aí pela tua participação.
Imagina, obrigado a oportunidade que você estarem aqui também e também contando um pouco da nossa história e dos nossos produtos, né?
Show de bola. A gente tá bem ansioso, André, para conversar, porque o público lá do Top Drive é um público que gosta muito de Volkswagen, acompanhou o tempo que eu tive Golf, tive Nivus, pensei também em Polo GTS recentemente. Uhum. E a galera super engajada em querer saber o que está acontecendo, carros da época, o Up TSI, o pessoal sabe que eu já tive também. A gente já conversou, inclusive, né, André, na Argentina lá. Você sabe que eu sou um cara que te incomoda nos Imagina. Eventos aí, fazendo perguntas aí que às vezes não tem muita resposta no momento, né? Mas agora, André, queria que tu começasse contando um pouquinho sobre o que é esse projeto da garagem Volkswagen. Tu é o cara aí que está encabeçando, né, essa frente.
O projeto da garagem, a gente reformulou na época e eu absorvi essa área também. Então, a gente não tinha um acervo como tem hoje. A gente tinha os carros, tinha o nosso grupo de engenharia lá atrás, há mais de 20 anos, tem cuidado de alguns modelos, que começou com carros de teste. Então, terminava um teste, tiveram a ideia de vamos renovar e guardar esses carros, um dia a gente pode ter um acervo. Isso se passou. Em 2019, fizemos um primeiro acervo para que possa ter um início de visitas, né? Aqui mesmo, do lado, na ala próxima aqui. E o ano passado, depois de 2 anos de projeto, conseguimos inaugurar esse aqui com 36 carros, né? Não é a única montadora no Brasil que tem alguma coisa desse tipo, isso que orgulha a gente e foi o estímulo para isso. E não é só isso, a gente tem 36 carros aqui, mais 22 na garagem 1, que a gente chama, total de 58 visíveis. E tem mais em torno de 50 que está para restauro, que isso vai demorar um tempo. Não temos ainda uma data, mas aos poucos vamos se restaurar. Então, é uma frota de 100 veículos que contam a história da Volkswagen e contam a história do Brasil também, né? E começamos, então, tem desde a Kombi Corujinha, o 1961, passa pelo Zé do Caixão, Brasília, Variante, SP1, uhum, né? Um protótipo SP1 que a gente tem aqui guardado também, utilizado no desenvolvimento. E vai desde o Fuscas, as Kombis, a última Kombi geração 2 produzida no mundo está aqui. Uhum. Ela foi encerrada aqui, a produção, em 2013, e tem ela até hoje. Tanto a versão para passageiros como a versão cargo também. Uhum. As dois modelos estão aqui com a gente. Então, uhum, é muita história. E os últimos modelos, né? Última Space, último Fox, o último Up e o último Gol, que é o Last Edition, unidade 1000 de 1000. Também está aqui disponível para vocês filmarem e também fazer a visita.
André, eu estava aqui dando uma banda aqui na garagem, assim, eu vou dizer para vocês que uma coisa que me impressionou muito é o quanto a gente vê na história da Volks que como tiveram versões esportivas de carros, né? A gente vê bancos Recaro em diversos modelos, né? A gente vê um tipo de acabamento no Passat, outro tipo de acabamento lá no Gol GTI, então muito legal de ver esses carros aqui parados. Ainda não está aberto para o público, né? Existe um projeto para abrir isso para o público futuramente?
Existe um sonho ainda, existe um desejo, um projeto concreto ainda não tem, porque a gente está tentando viabilizar o quê? Hoje o acervo aqui, ou a garagem Volkswagen, ela está dentro da fábrica, uhum, né? Apesar de ter uma vitrine toda para todo mundo que passa a ver, uhum, ela não é assim, precisa de ter uma acessibilidade mais fácil. Uhum. E isso a gente tem que ter um projeto por trás, e isso, uhum, demanda tempo. Lógico que tem um desejo, estamos tentando, avaliando uma possibilidade de trazer públicos maiores, uhum, né? Enquanto a gente não consegue, logicamente agradece até vocês de estar levando toda essa imagem, uhum, e a história dos carros para fora. E com relação à esportividade, bancos Recaro, a gente tem um orgulho também que a gente tem de a Volkswagen sempre ter colocado isso, né, em vários modelos e ter sido pioneiro nisso. Então, não só o interior do carro esportivo ou até luxuoso, mas motor. Uhum. Então, a gente teve motores 2000, motor 1.8, injeção eletrônica na época, uhum, a gente foi o primeiro, freio ABS, uhum, até módulos de airbag em série. Uhum. A gente teve também o Total Flex, então foi um pioneirismo que a gente trouxe, a marca GTI, né? É inigualável, né? É um negócio de você ter um canhão na mão. Então, tem um GTI VR6 aqui. Então, todos esses modelos trazem um pouco de orgulho e falar, cara, a gente foi é reconhecido pela o luxo, o desempenho, motores fortes e esportivos, e também Banco Ricardo. A gente pequipou, que nem você falou, várias versões, não só as top, mas não só GTI, mas também versões GLS, por exemplo, a gente ofertava na época. Então, tem uma história muito aí para contar.
Pessoal, e pessoal que está ouvindo aqui, só deixar bem claro que tem vídeo já desse acervo aqui lá no YouTube. Eu mostrei todos os carros aqui, que são realmente muito históricos, né? Carros que chamam a atenção, principalmente de quem é entusiasta. E André, agora fazendo o papel aqui da galera que acompanha, eu vou te dizer que, assim, fora a parte histórica, um carro que me chamou muito a atenção aqui é o que tu comentou, o Golf GTI VR6, né? V6, 200 cavalos aí, um carro com câmbio manual. Tu olha pro carro e pensa, cara, na época isso que devia ser, assim, a coisa mais... Hoje já é um carro que ele mexe com quem gosta de carro, né? E na época ele com certeza devia ser o grande sonho, assim, de quem estava buscando um carro esportivo. E aí eu emendo uma pergunta, que é o seguinte: vocês sentem uma certa pressão do passado por manter esse legado de carros esportivos, de carros que foram icônicos aqui no Brasil? Ou hoje a pegada da Volkswagen, ela está um pouco deixando a questão da esportividade para o passado e voltando mais para a eletrificação e para tecnologias que fazem mais sentido para a grande massa?
Não, a gente está mantendo todas as frentes, vamos falar assim. A esportividade ainda está, né? Só que olhar hoje, a gente teve o GTI até uns anos atrás, mas a gente está mantendo o Jetta GLI.
Sim.
É o sedã, na categoria dele, inigualável, mais potente. Não tem nenhum sedã que se iguala a ele. Então, é um carro, né? Já teve o prazer de já ver, já dirigir. Sim. Ele se destaca...
Inclusive que era um, viu?
Então, o GLI é uma marca hoje, sim, né? De sedãs, GTI para hatch. Sim. A gente encerrou o Golf lá atrás, mas o sedã GLI é mundialmente conhecido, sim, no Brasil. A gente está ofertando, com, sim, pura tecnologia também.
Sim.
Temos o GTS também. Tanto o Polo, o Virtus a gente encerrou, temos vindo agora o novo Virtus Exclusive, mas com o motor 1.4
já
turbo. Já estava
com ele em São Paulo, essa semana passada.
Que é um carro que a gente massa. Mudou. Então você vê como vai mudando um pouco. A gente tem o GTS, tem o GLI, o Exclusive já trouxe um pouco de requinte, mas você tem também a esportividade. Tem, sim, o ronco do motor, né? Tem o emulador, tudo para você ter os dois ambientes. E a eletrificação também é já um outro patamar, é uma outra discussão que a gente está introduzindo agora. Também é um carro esperto. Então, trazendo o ID.4, ID.Buzz, com 204 cavalos, 35 quilos de torque e entrega imediata. Então, sim, são carros rápidos, sim, ligeiros. Então, a gente sempre tenta colocar tudo isso na mesa. Tanto a tecnologia, a esportividade. Então, os embleminhas GTS, sim, GLI, tá aí no mercado. E também agora outra porta, que é a eletrificação, também está chegando.
André, e uma coisa que me chama muita atenção, assim, da história de vocês, que eu acompanho há bastante tempo, desde que comecei o canal, 9 anos atrás, a Volkswagen foi protagonista, porque eu sempre falei para os meus inscritos que eu queria comprar um Golf e tive um Golf por bastante tempo. E uma coisa que destoava e que destoou na época é que vocês lideraram a corrida no downsizing, né? Então, ou seja, tinha um momento em que vocês tinham um line-up Up TSI, que fez muito barulho no mercado, né? Um carro que, cara, deu pau em muito modelo aí.
Muito carro grande.
Muito carro grande. Motorzão. Eu tive um Up TSI e, cara, eu não acreditava no que andava aquele carrinho.
Eu testei muito, porque eu sou responsável da parte de testes. Então,
que
a
legal.
Gente já pôs em pista, a gente já viu. O carro é um foguetinho.
Não, o que vocês fizeram nesse carro aí foi histórico, tá? Pra quem acompanha os modelos da marca, a experiência ao conduzir o Up TSI é um negócio surreal. Que nunca tinha se visto antes um carro subcompacto, né?
Ele foi um líder. Inclusive, a gente aqui no Brasil projetou junto com a Alemanha. A gente foi o primeiro a lançar. Então,
o TSI começou aqui, né?
O TSI começou aqui até antes da Alemanha, porque a gente tinha necessidade do mercado. A gente fez o projeto, morava na Alemanha na época. A gente desenvolveu junto com a Alemanha, mas nós, como primeiros aplicadores do carro no mundo, trouxemos para cá e foi um sucesso.
E tu ficou um tempo na Alemanha, então?
Fiquei, morei na segunda temporada, 4 anos.
Que legal,
Justamente na plataforma MQB, o Polo, o Virtus, a T-Cross, todo esse projeto, no meu período lá, a gente desenvolveu junto, a equipe de engenharia foi para lá, alguns designers também, e foi feito a 4 mãos, né? É um grupo de lá, um grupo aqui, fizemos também com a Alemanha e o resto do mundo. China também se envolveu, então foi um projeto global de verdade.
Eu vou te trazer uma pergunta um pouco polêmica, então. Vocês têm uma certa proximidade hoje com a Alemanha e uma liberdade para trazer os modelos deles para cá. Eu vou emendar isso aí dando uma contextualizada. Uhum. A pergunta do UpTSI. Eu lembro que tinha uma época que era UpTSI, aí vocês chegaram com Polo TSI, quando nenhum hatch compacto tinha motor 1.0 turbo, né? Começaram com o Polo TSI. O Golf também, o concorrente dele da época era o Focus com motor 2.0 aspirado, enquanto que o Golf já era 1.4 turbo. Né? Quando o pessoal ainda não entendia a questão do 1.4, né?
Principalmente o turbo.
Turbo,
até
exato.
Então o turbo era um sinônimo de gastar, era um sinônimo só de potência e performance e não de economia. Então o motor, tanto 1.0 TSI como 1.4 TSI foi uma virada. Inclusive ganhar esses motores ganharam vários prêmios no mundo, né? Justamente trazer um rendimento, foi rendimento energético o foco. Então o turbo não só trouxe performance, ele ajudou a eficiência energética do motor. Então, como que um carro tinha mais potência, mais torque e ainda economizava combustível, foi o que o mercado assustou. Então, começou com o Up, aí logicamente Polo, aí o próprio Golf, ou seja, a família 1.0 e 1.4 dominou todos os carros, a gente teve que colocar em tudo.
Exato.
O público quis a democratização do turbo, que a gente chamava. Sim. E hoje é renomado, né, esse desempenho.
É o dezembro de 2013, que vocês trouxeram, aquilo lá foi um marco, na minha opinião, porque assim, vocês contrastaram completamente com tudo que existia no mercado. Com um câmbio DSG 7, aquele do Golf, né? Um carro com teto solar, com lanterna traseira em LED, com motor 1.4, com o banco em Alcântara, com o freio de mão eletrônico, era uma coisa que não existia.
Só no, né, Passat.
Exato.
Era só no Passat.
Só nos carros também, mais caros.
Só nos carros, né, mais caros. Então, são tecnologias de carros de porte maior ou mais caros, que nem Passat, Variant. E também a gente traz a economia. Então, você tem performance, economia de combustível, câmbio DSG. Foi muito bem aceito no início, porque justamente a troca rápida. Sim. E sem mais suave. Sim. E logicamente, que você falou, os acabamentos internos. Então, era um carro que trazia coisas de carros mais caros e também performance de esportivos e ainda rendimento em termos de consumo de combustível.
E uma coisa que me chamou a atenção é que existiam muitos carros na época com teto solar, né? O Golf, o Tiguan também, que foi um dos primeiros que começou com motor 2.0 turbo, 200 cavalos, né? Então, assim, o line-up de vocês, ele era um line-up pancada. Era um line-up, assim, que todos os modelos, eles eram os que mais andavam na sua categoria. Uhum. Né? Depois teve a Amarok com a Entrou V6 e tudo mais. Aí, emendando aquela pergunta chata que eu te faço em todas as vezes que a gente se encontra, e dessa vez aqui gravado, para o pessoal
problema.
Não reclamar para mim, que eu não estou fazendo papel, que eu estou sim, né, trazendo a ideia dele. A ideia de trazer um teto solar estilo do Golf ou do Polo europeu aqui para um Polo GTS, é factível? O câmbio desse gente já sabe que hoje é um câmbio já mais robusto, é um câmbio que não dá problema, um câmbio durável. E que faz parte, né? A gente tem que, às vezes, fazer algumas alterações e faz parte.
E o câmbio AQ dominou também,
exato,
né? Pelo custo-benefício.
Muito bem aceito.
Muito bem aceito o AQ.
Para longo prazo, para revenda depois.
Exato. Né? Em termos de ruído, performance, o carro é um,
sim,
câmbio,
é um câmbio
perfeito.
Forte.
É um câmbio, forte.
Exato.
E
mas
com relação ao teto solar, essa, eu não sei nem como te responder, porque são vários fatores, né? A gente já conversou, é legal. Você vai gravar dessa
aqui,
vez,
né,
agora. Mas todo feature de um carro, a gente precisa ter uma análise econômica,
sim,
financeira, e ver se o público recebe isso.
Sim.
E para colocar um teto solar, né, te falei da outra vez, acho que nem todo mundo sabe, o público externo, é que você tem que ter uma preparação na linha de produção. Então, primeiro, você tem que ter o componente desenvolvido. Vamos supor, está desenvolvido na Europa, em algum lugar. Você tem que trazer esse componente, você tem que dispor ele na linha de produção. Então, você tem que preparar toda uma cadeia de logística, de produção, para ele, então, entrar no carro e você ter um modelo único com teto solar. E isso gera um custo, logicamente, dentro da empresa, né? E uma logística monstruosa. Na hora que você faz todas as contas e vê o que o público deseja, talvez, de vez em quando, não fecha. Às vezes fecha, às vezes não fecha. E a gente, uma análise na época financeira, mostra que não teria uma venda tão elevada, não compensaria. Então, sempre é feita essas análises para ver se comporta fabricar uma ou aplicar um componente desse versus a recepção do público. Então, apesar de ter desejos, tem que ter, logicamente, a base de viabilidade de produção e financeira. Então, por isso que não foi aplicado o teto solar na versão GTS.
E essa discussão está em aberto ainda? Existe uma possibilidade ou está definitivamente com a porta fechada?
O que eu falo é o seguinte, a gente sempre está estudando novas oportunidades. Então, São várias perguntas, tá? Versão, não vai lançar um novo GTI, né? Eu já contei uma história de um GTI que a gente tentou lançar, que eu acho que até eu pegar um ponto para buscar na história, a gente teve, você lembra da Saveiro Rocket, que a gente lançou no Salão do Automóvel, e ela foi com uma Saveiro com motor 1.4 turbo do Golf.
Uhum.
A gente, né, um segredo também, mas agora ele pode divulgar, a gente tentou fazer um Gol GTI.
Uhum.
A gente buscou ressuscitar o GTI.
Uhum.
Com 1.4 turbo do Golf, imagina, o carro ficou um foguete também. Só que o análise financeira da época também não vingou, inclusive o carro até, a gente teve um acidente com o carro, era um protótipo único de teste, que também falou, pô, não, financeiramente já não estava dando, o protótipo se perdeu. Aí a gente fechou a conta e falou, não vai ter uma atratividade, a gente não vai conseguir sustentar um produto desse. Então, por isso que a gente sempre, né, em todo Model Year, a gente avalia os acabamentos, o conteúdo, vamos mudar a cor. O design trabalha muito criando alternativas de combinações de materiais. Desenvolvemos materiais e também cores.
Uhum.
E alguns elementos aí para poder diferenciar cada ano o carro. Mas sempre aparece na conta. E aí? Dá para colocar isso? Dá? Ou até features que nem discutimos aqui.
Uhum.
Né? Falando de teto solar, mas tem outras tecnologias. Uhum. E a gente faz as contas e vê. Vale ou não vale? Fechou a conta, vende. Não fechou, a gente não vende.
Eu vou te explicar um pouquinho de contexto porque eu te faço essa pergunta. Eu vejo que hoje, mesmo a pessoa que cresce na carreira, que pode comprar, por exemplo, pega um BMW, pega um carro de outra categoria, às vezes o cara resolve que ele quer ter também na garagem um Polo GTS ou ele quer fazer um downgrade. Eu tenho um conhecido meu que o cara, ele saiu de uma 330 para um Polo GTS quando vocês lançaram. E uma das coisas que ele comentou, cara, se fosse 15 mil reais esse teto, eu pagava esse teto, né?
E, pô, é legal,
e assim,
é legal,
eu te dando isso. O meu feedback também, se vocês lançassem um opcional de teto solar de 10 mil reais, eu estaria pegando com o teto solar.
Olha,
carro,
eu vou anotar,
né?
Isso aqui.
E eu acho que dos meus inscritos, assim, daqui a pouco a inviabilidade, ó, vendo tipo, cara, vai passar de 155 mil, já é um carro que vai competir com SUV, não vai ter demanda. Mas talvez acertar em cheio lá naquela compra que é mais emotiva, né? O carro com o teto. Outro exemplo, né? Se o Polo GTS, um Polo GTS com a traseira do europeu e o teto solar e uma cor cinza Sting, a 165 versus 150, cara, eu estaria enlouquecido fazendo propaganda do 165,
olha,
tá?
Eu até então, agora me deu um pouco de emoção, que até eu gostaria de ter uma versão dessa, só que como a gente lidar a parte emocional e racional.
Sim, sim.
Exatamente, a gente tenta, cara. Cada coisa que a gente tenta, até novas tecnologias que o público não sabe ainda. A gente não para. Todo dia a gente está desenvolvendo alguma coisa. Mas o que você falou, tem alguns grupos que pessoas que amam a marca tanto falam, pô, eu pagaria, eu compraria e tipo, pagaria mais tantos por cento para ter o carro, etc, etc. O problema é que esse público, a gente não tem essa quantificação exata para justificar uma linha de produção.
E daqui a pouco, analisar o mercado de revenda de um Jetta GLI, por exemplo, tá? Que quando tu tinha opcional de teto solar, todo mundo queria com o teto solar. Tanto é que vocês deixaram só com o teto solar.
Então,
Será que não seria a mesma coisa por ser um carro esportivo?
Mas olha o exemplo legal. Na época, o GTS já tinha a linha preparada. Então, no México, existe a versão com e sem. E a gente tinha justamente a linha de produção já preparada com os tetos solares. Então, como já tinha uma estrutura pronta, ficava mais fácil. O GLI já tinha pronto isso. Então, onde você pegar o sem e o com o opcional e unificar para com, é um pouco mais fácil.
Entendi.
Então, fala, pô, agora eu não quero, como já está tudo preparado na produção, me dá só a versão A ou a versão B, fica um pouco mais fácil.
O
início disso tudo de colocar, né? Preparar a produção para colocar é o gatilho inicial que precisa ser avaliado. Custo-benefício.
André, para eu não ficar te incomodando tanto com perguntas que às vezes não vou responder, uma última. O que é mais provável? É mais provável a gente ter um Polo GTS com teto solar ou um Nivus GTS no nosso mercado?
Olha, eu teria que ter uma bola de cristal agora. É lógico que a gente está trabalhando em vários projetos novos, várias modernidades, várias, como a gente fala, coisa que vai trazer mais emoção. O que eu posso garantir é, estamos trabalhando, o público não vai se arrepender, que a gente vai vir com mais lançamentos esportivos aí.
Ah,
mas
legal.
Espera mais um pouco.
Vocês estão considerando o que eu estou vendo ali na minha frente, que é um Golf VR6 e talvez a nova geração que vem.
Olha,
estão pensando em alguma coisa assim, algo parecido.
O que eu posso te falar
é que
estamos pensando em mais veículos, mais modelos.
Legal.
O esportivo está dentro.
Legal.
Só que qual a gente pode falar ainda.
Show, show. André, beleza? Muito obrigado, cara. É sempre muito legal falar contigo. Tem um cara que tem muito conhecimento. É, tu estava me comentando, tu esteve em diversos projetos. É difícil a gente achar o carro que tu não esteve envolvido. Então,
eu
acho que é a pessoa certa aí para trazer esses questionamentos.
Eu estou ficando velhinho aqui dentro.
Não,
então,
legal,
eu que eu falei que eu desenhei a grade da Kombi. Foi um dos primeiros projetos quando eu entrei aqui.
Aí que eu pedi para você, mas peraí, quando
aí
você
é
tem,
raiz,
cara,
né?
Parece muito
então,
mais novo.
Então, mas é que eu entrei jovenzinho, mas a gente conseguiu pegar esse projeto e ela já estava morrendo. Fizemos uma última grade e daí em diante todos a gente teve a participação. E é uma honra tudo, imagine passar essas informações para vocês aí, para quem gosta de carro. Tamo junto. Quando
show
precisar.
De bola. Obrigado, viu, André? Valeu,
imagina,
cara.
Imagina, menino.
Se você curtiu esse episódio, tira aí um print de onde estiver e me marca lá no Instagram, @victorpiccoli, que eu vou te responder para a gente seguir o papo sobre isso. Marca lá que eu vou fazer questão de te responder. Combinado? E não deixe também de me acompanhar lá no Top Drive, hein? Feito, valeu, abraço.